Podcast Unesp.
Membros da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e representantes de Finlândia e Suécia assinaram em 5 de julho, na sede da Aliança Atlântica, em Bruxelas, na Bélgica, os acordos de adesão de ambas as nações nórdicas à organização, após a Turquia ter cancelado o veto à entrada de ambos. Trata-se de um protocolo que permite que os países se juntem à aliança. Assim, o feito se torna a expansão mais significativa da aliança desde a década de 90. O encontro visou confirmar a capacidade dos dois países para cumprir os compromissos e obrigações militares, políticas e jurídicas de ser membro da organização. Em linhas gerais, o protocolo diz que Finlândia e Suécia podem participar das reuniões da OTAN e ter mais acesso à inteligência, mas não serão protegidas pela cláusula de defesa, a qual prevê garantias de um possível ataque a um aliado da aliança. O acordo deverá ser ratificado pelos países participantes e o processo poderá levar até um ano para ser concretizado. Nesse bojo, a guerra entre Rússia e Ucrânia teria entre os seus motivos a aproximação de Kiev com o Ocidente e principalmente com a OTAN. Após o início dos ataques, Moscou advertiu por várias vezes os dois países contra a adesão à aliança, já que a Finlândia também faz fronteira com os russos. Em março deste ano, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que, em caso de uma adesão, haverá sérias consequências militares e políticas. Samuel Alves Soares, especialista em segurança internacional e professor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, explica que o novo conceito estratégico da OTAN reflete uma corrida armamentista de ritmo acentuado, contradições diplomáticas e que a organização segue rumos equivocados.
Entre os dias 28 e 30 de junho do corrente ano, a Organização do Tratado do Atlântico Norte emitiu um novo conceito estratégico, substituindo o documento que vigorava desde 2010. Vou partir para a análise dessa questão, considerando o seguinte interrogante inicial. O documento considera que a OTAN é uma aliança garantidora da paz e estabilidade. De fato, é isso que ocorre? Para tratar desse aspecto, o documento do novo conceito estratégico da OTAN faz o seguinte diagnóstico: que vivemos em um mundo de ampla conflitualidade e imprevisibilidade, caracterizado por uma intensificação da competição estratégica. O que foi adicionado neste documento de uma maneira muito evidenciada e que tem chamado a atenção de analistas é a forma com que a Federação Russa é tratada nesse conceito estratégico, considerada como uma ameaça mais importante e direta, e por duas razões principais. A primeira, pela chamada guerra de agressão contra a Ucrânia, e a segunda, pela forma de atuação, que é considerada uma maneira de se apresentar estrategicamente de forma híbrida, combinando guerra convencional, cyberataques e outras ações que tornam o posicionamento russo bastante difuso. Ademais, o próprio documento considera que a Rússia sinaliza com a possibilidade de emprego de suas armas nucleares. O segundo ator que acaba sendo inserido no diagnóstico é a República Popular da China. E aqui talvez resida a grande questão que exija maior atenção ainda. Isso porque é considerado que a China apresenta ambições e políticas coercitivas contrárias aos interesses, à segurança e aos valores da aliança. Além disso, faltaria clareza quanto à estratégia adotada, às intenções da China e ao acúmulo de meios militares. Adicionalmente, o fato de que se estabeleceu uma parceria estratégica entre a China e a Rússia. A partir desse diagnóstico, a OTAN encaminha algumas proposições que eu chamarei a atenção aqui. A primeira delas é continuar na perspectiva de ampliamento, de alargamento dos países membros da Aliança. É importante ressaltar que isso vem ocorrendo já há bastante tempo, desde a década de 1990, e analistas, políticos, tomadores de decisão têm ressaltado que, considerando que a razão da criação da OTAN em 1949 teria deixado de existir, já que ela se apresentava como uma forma de confronto, ou pelo menos de defesa coletiva, cooperativa, frente ao Pacto de Varsóvia, e isso chegou, inclusive, às campanhas eleitorais na Europa, como foi o caso das eleições recentes na França, e que o candidato de esquerda, Mélenchon, defendeu, assumiu a posição de que a OTAN deveria ser efetivamente extinta. Outra proposição é a ampliação dos gastos militares até que todos os membros da aliança tenham atingido 2% do produto interno bruto em gastos em defesa. Esse índice possivelmente seja uma construção, uma definição do complexo industrial mundial, no entendimento de que o gasto de 2% seria basal e teria, portanto, a condição de impulsionar e manter o complexo industrial militar em bom funcionamento. Ainda, ampliação de tropas de pronto emprego, numa ampliação considerável, e também do número de bases militares dos Estados Unidos, que já não são poucas, no continente europeu. E, certamente, a ampliação e a preservação do apoio bélico à Ucrânia. O que nós podemos, então, sugerir como alguns elementos de análise dessa situação? A primeira e claramente visível é que temos em curso, já iniciado, uma corrida armamentista e de fôlego, e com ritmo possivelmente bastante acentuado. Se nós considerarmos uma sobreposição de mapas, um mapa econômico, comercial e um mapa político estratégico, vamos verificar que existem contradições possivelmente insanáveis e é preciso resolver esse desafio. A título de exemplo, em 2021, houve um crescimento de mais de 30% do comércio exterior entre a União Europeia e a China. Em relação à Rússia, entendo que há uma visão muito superficial, curto-prazista, e que poderíamos chamar eventualmente de uma banalização estratégica, não considerando o aporte do que a Rússia pode apresentar frente às ações que estão sendo tomadas pela OTAN. Em relação à China, entendo que a União Europeia e a OTAN, que são apresentadas no documento como instituições complementares, a União Europeia acaba por assumir um papel de um contendor proxy, ou um contendor por proximidade dos interesses dos Estados Unidos frente à China. É nitidamente uma forma de submissão estratégica aos ditames dos Estados Unidos. Assim, a resposta não poderia ser diferente. A OTAN definitivamente não é garantidora da estabilidade e da paz, e o que nós estamos percebendo é que claramente nós estamos frente a um cenário de curto e médio prazo, de escalonamento de conflitos, de aprofundamento das posições estratégicas, o que leva a crer que a possibilidade de uma paz, que significaria que a ausência de conflitos, está muito distante do tempo presente.
Renato Coelho para o Podmundo em Política.
Podcast Unesp.